espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
O meu convidado de hoje é o Diogo Freitas. Nasceu na Madeira, em Câmara de Lobos, mas cedo emigrou para o Reino Unido, onde vive. A partir de 2022, decide investir na música com karaokes e música ao vivo, em bares e restaurantes da área de Londres. Ganhou-lhe o gosto e passou a escrever letras de músicas para os seus originais que estão disponíveis nas plataformas digitais. Diogo Freitas, muito obrigado por teres aceitado o meu convite para estares à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira. Vamos começar já por falar nos teus temas originais que estão disponíveis nas redes sociais. Em novembro de 2023 lançaste Vizinha Linguaruda. Este tenho que confessar que não consegui ouvir. Também está disponível nas plataformas digitais, certo?
Não está disponível nas plataformas digitais porque isso foi uma letra que eu fiz, mas foi numa música que eu só mudei a letra e fiz um ritmo baile e não é possível registá-la nem etc, mas foi uma brincadeira e foi aí que ganhei gosto em começar a fazer letras e então eu não posso dizer que é original, a letra sim é original, a balada é original, mas a melodia não é.
Certo. Assim,
é por isso que não...
Mas foi aí que ganhaste o gosto.
Então
peguei bem aqui no início da conversa. E depois, em 2024, lanças vários temas, como Falsos Amigos, Soldados de Quem Amamos, Pai Descansa com Deus, sobre o qual depois ainda vamos falar um pouco mais tarde. E os mais recentes são 9 para as 9 e Baby, este último lançado em fevereiro deste ano. Eu estive a reparar que ambas as letras, embora tenham uma letra triste, não é? Mas é uma música alegre, tem um ritmo alegre. Alguém que desaparece da nossa vida, por exemplo, no 9 para as 9, foste embora sem dizer adeus, dava tudo para saber se vais voltar, vem amor, vem tirar esta dor do meu peito, vem dar cura ao meu coração. E no Baby dizes também, o meu amor por causa de outro qualquer, fiquei sem a minha mulher, diz-me que esse amor não chegou ao fim, por favor volta para mim, eu sei que estás magoada e que não me queres ver, amor volta para mim, não me deixes sofrer assim. Onde é que te vais inspirar para escrever estas letras?
Eu acho que todo mundo tem histórias de amor e etc. E eu acho que eu inspiro-me nas letras. Não é para mim, porque eu não passei por nada disso que eu escrevi, mas eu transmito para fora e o artista é isso. O artista pensa nos outros, no público, se vai gostar, se não vai gostar. E eu inspiro-me nisso. E depois a seguir penso, como você disse, é de amor, mas também é um ritmo baile, porque o pessoal, o público gosta de uma balada e é isso, o futuro é isso. Eu acho que só de amor, falar só de amor calmo num evento tipo destes, eu acho que é um bocadinho...
Sim. Também concordo. Há quanto tempo é que andavas já a pensar em escrever originais? Surgiu apenas, como há pouco me disseste, com aquele primeiro tema que ainda não está editado, ou já vinha de trás?
Não. Isso começou quando o meu pai faleceu e às vezes eu tive um tempo que não... Pá, andava muito triste e etc. A primeira refrão que eu uma vez estava triste e comecei a pensar, ai que saudade, pensei assim. E então a seguir eu lembrei-me que do meu pai etc, e então veio essa música à cabeça e comecei a escrever e depois a seguir estava escrito, e não foi a primeira que eu lancei.
Ok.
Mas estava lá escrito e depois a seguir fiz um para Aquilides e foi aí que lancei.
Nos últimos 2 anos lançaste todos estes temas escritos por ti e acredito que tenhas mais ideias na gaveta, como se costuma dizer. Para quando o novo original? Já estás a trabalhar?
Já tenho muitos originais para lançar.
Muitos, portanto, não só um, mas muitos.
Prontos. E, mas eu não, como eu já disse, eu estou a começar, não ando muito tempo nisto, e então quero ganhar fãs primeiro, e então para ir lançando, porque senão fica tudo pelo caminho, lança, e depois a seguir fica tudo perdido. E então vou lançando conforme a passada, está a entender?
Sim.
É mesmo isso. Mas tenho muitos originais, podem esperar que tenho muitos originais para lançar.
Uma boa notícia para os teus fãs, não é? Já saber que tens aí várias músicas a sair. És tu que compões também a melodia das músicas?
Sim, também.
Também. E estúdio de gravação? Utilizas algum estúdio de gravação para gravar os originais que já saíram?
Para ser sincero, os dois primeiros eu gravei em casa, e depois a seguir nos últimos 12 ou 3 eu gravei com um amigo, porque é lá em Londres é complicado de arranjar amigos, estúdios confiáveis e etc. Como eu já disse, sou recente, tenho muitos convites para ir a Portugal gravar e etc, mas nem sempre o trabalho permite, porque eu por enquanto não vivo da música. Eu tenho a minha profissão, tenho que controlar, porque tenho uma empresa de construção e tenho pessoas que trabalham, e tenho que estar no controle.
Sim.
E nem sempre tenho disponibilidade para ir aqui e ali, está a entender? Porque aquilo tem que ser uma coisa com. Tem que ter tempo. Tem que ter tempo, não é só ir lá num dia e vir no outro, como claro. Ir a Portugal num concerto, só vou lá num dia e venho no outro para cá.
Sim.
Como venho aqui num dia ou dois e volto novamente. Só é preciso ter tempo. E então eu tento fazer a gravação com um amigo, e depois mando para um estúdio fora e eles fazem as gravações, mas espero futuramente fazer gravação com mais qualidade e vai, está entendendo?
Desta tua resposta, fixei aí que já tens convites para gravar, disseste no continente, é isso?
Eu disse no continente ou na Madeira?
Ou na Madeira, mas já existem esses convites para tu poderes gravar em estúdio.
Já ouvi assim por alto, mas e deixa as coisas acontecer naturalmente.
Portanto, são pessoas que já ouviram as tuas músicas e que se mostraram interessadas
sim.
então em investir em ti.
Sim.
Muito bem, então é também um bom sinal. Vamos agora até ao passado. Tu nasceste em Câmara de Lobos, viveste lá até que idade antes de voltar, de ir para o Reino Unido?
Até os 18 anos.
Até aos 18 anos. Portanto, foste aos 18 anos para o Reino Unido.
Para o Reino Unido.
Qual foi o objetivo? Porque é que saíste da Madeira à procura de uma melhor vida? Já tinhas alguém da família no Reino Unido?
Sim, tinha a minha irmã, que já estava no Reino Unido há uns bons anos, por aí uns 15 anos, e decidi, porque eu fui pai novo, e na Madeira, na altura, estava a começar a ficar com pouco trabalho lá, e então a minha irmã disse: vem para cá porque tens uma boa profissão e etc. Mas eu tive um desgosto quando cheguei cá, porque eu na Madeira comecei a trabalhar com 16 anos, e então eu já era um bom profissional de pintura, que eu sou pintor de origem, e então quando cheguei cá realmente precisava de uns CSS cards e etc. para ir para as obras, eu não tinha enquanto, e tive que ir para uma cozinha trabalhar, e isso, apesar de eu gostar de cozinhar, não me enquadrei
Não
para
era
aí,
a
não
tua
era a minha
área.
área. E então a seguir fui e consegui então voltar ao meu ramo, e até hoje.
Muito bem, foste pai muito cedo, tanto pelo que eu percebi, foste pai ainda na Madeira, antes de ir para o Reino Unido.
Sim. E logo que a bebê nasceu, viemos logo para o Reino Unido.
Então quer dizer que conheceste a Márcia, a tua atual esposa, ainda na Madeira, e eu sei que ela ainda tinha na altura, quando a conheceste, 15 anos.
Sim, e
Então,
ela tinha 15 e tinha 16.
e tu tinhas 16.
Sim, foi numerico de escola, e até hoje já estamos a quase 19 anos juntos. E a vida é assim, já temos filhos. Tenho uma filha com 16 anos, quando nasceu viemos para cá, já estamos cá há 16, e tenho uma com 14 e um com 12.
Sim. Eu tenho aqui também comigo a Márcia. Oh, Márcia, o que é que viste neste rapaz com 15 anos para te apaixonares por ele?
Olá, sinceramente, eu acho que vi os olhos dele, que encantou. E o amor, a atenção que me dava, e assim foi.
E, portanto, esta ideia do Diogo querer ir para a Inglaterra também teve o teu apoio? Também achaste que era uma boa oportunidade para vocês?
Sim, porque eu não trabalhava lá. E então nós, como tínhamos uma menina muito pequeninha, é claro que uma criança dá trabalho e precisamos de dar boa vida. E sim, foi o nosso objetivo, emigrar para poder dar uma boa vida.
Muito bem. Diogo, há pouco falaste que já tinhas uma irmã aqui, aqui no Reino Unido. Eu, por acaso, a tua irmã é a minha primeira convidada de hoje. Vamos ouvir o que é que ela tem a dizer sobre ti. Portanto, vamos escutar e depois fazes o teu comentário. Vamos então ouvir.
Olá, mano. Venho por este meio dizer que estou muito orgulhosa da tua trajetória, do teu percurso, tens vindo a conquistar até agora. Desejo toda a sorte do mundo e que sejas um menino muito, muito feliz. Claro que agora és um homem, mas para mim serás sempre um menino. Um beijinho grande da tua irmã que te ama muito.
Portanto, é a tua grande fã, não é? Ela que gosta de ouvir
não
as tuas músicas.
Não consigo ouvir a voz da minha mãe sem chorar, a sério. Vocês apanham-me surpresa. Não estava à espera, sério. Muito obrigado. Muito obrigado por este momento. Marcou uma ideia. Ouvir a minha mãe marcou uma ideia, sério.
Outra surpresa que o Diogo Freitas não estava certamente a contar seria com a participação da sua mãe, que está na Madeira. Mas, pelo facto da conversa ter encaminhado por outro lado, acabei por me esquecer de inserir o depoimento da mãe do Diogo Freitas. Por isso, em pós-produção, portanto, o Diogo Freitas não vai reagir, mas vai reagir quando ouvir esta entrevista mais tarde. Mas não deu para reagir durante a realização da entrevista, porque só coloquei este depoimento da sua mãe depois da entrevista ter terminado. Lapse meu. As minhas desculpas, mas seja feita a sua justiça. E aqui está então o depoimento da mãe do Diogo Freitas.
Olá, meu filho. A mãe está-te mandando esta mensagem para te dizer que te amo. Mãe, que sou a tua fã e estou muito orgulhosa de ti. Tanto eu como as tuas irmãs te amo e estão sempre contigo. Beijinhos, meu amor.
Um dos momentos mais difíceis na tua vida foi o falecimento do teu pai.
Sim.
Eu não sei, eu ouvi um nome Barão, ele chamava-se Barão, é isso?
Sim, porque o meu pai tinha uma postura, esse já vem de novo, porque o meu pai era muito era elegante e todo mundo vestia-se super, super bem e tudo, e lá em Camarlobos nem todo mundo tinha possibilidades para apresentar-se daquela forma e ele tudo o que trabalhava, ele era novo, tudo o que ele trabalhava investia nele próprio.
Uhum.
E então chamava muita atenção onde passava e começaram as pessoas lá começaram a chamar o Barão. Tinha postura okay. De Barão, tinha... E então aí desde todo mundo conhece o Barão e...
Eu vi no Facebook, pesquisei o teu Facebook desde o início e vi lá uma imagem que tu colocas do teu pai a dançar no meio de toda a gente e toda a gente.
Uau,
ali,
vocês pesquisaram tudo.
Ali um show homem, mostrar ali um grande show e toda a gente ali a vê-lo a dançar perante toda a gente, não é?
Sim, sim, o meu pai era muito divertido, o meu pai... não tenho palavras e foi um grande choque quando ele... Do nada.
Mas foi uma doença ou foi assim uma...
Foi. Na altura do Covid, eu fui tirar um dente e ficou tipo uma infecção na gengiva. Pus a seguir aquela infecção, estava-lhe sempre a doer. Ele tomou uma medicação qualquer, não passava. E depois a seguir, de repente, aquela infecção passou para a perna. Ele sentia a mesma dor que sentia no dente, passou para a perna. E 2 meses depois... Ele foi tirar um exame à perna e foi diagnosticado com câncer nos ossos. E aquilo, como ele era fumador há mais de 40 e tal anos, ou 50 anos, ele tinha já uma metástase no pulmão. Qualquer um fumador,
sim,
muitos
sim.
anos a fumar, tem uma infecçãozinha no pulmão, qualquer um. E então foi onde o outro órgão mais fraco que ele tinha, passou logo para o pulmão e ele morreu no pulmão, com câncer já no pulmão espalhado.
Sim, 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 sim.
E do nada não tivemos tempo praticamente de chegar lá com ele vivo, Na altura foi muito complicado para chegar à Madeira porque estava tudo fechado. Levámos quase 30 horas para chegar à Madeira. Fomos daqui para a Irlanda, da Irlanda demos uma volta para chegar lá, e quando chegámos foi só mesmo para o funeral. E nem podemos abrir o caixão nem nada.
Não se puderam despedir.
É muito.
Tu escreveste no Facebook, diz assim: pai, preciso de ti para me dizer, e isto era o lema dele: filho, a vida é assim, o pai já passou por isso e logo verás que tudo isso se resolve. Eu nunca desisti e tu nunca irás também desistir. Esse era o lema dele.
Sempre que eu abria-me com ele. Ele dizia: filho, eu já passei por isso. Filho, e o pai está aqui. Por isso, se eu conseguir, tu vais conseguir. E é sempre. E agora ele não está. Continuo a falar com ele, apesar de não ouvi-lo. E eu sei mesmo. Eu acho que as respostas, eu não ouço, mas lembro-me. A resposta é lembrar-me do que ele me dizia. E é isso que leva-me para a frente, e a força.
Sim, nunca desistir.
Nunca.
Muito bem. Eu também dizes no Facebook: e quando cantei a primeira vez, parecia que ficava sem ar. A tua partida tão cedo, com 61 anos, meu velho, mas também vais feliz com o que tu já fizeste aqui neste mundo. Tu curtiste mais que muitos que vivem até aos 100 anos, criaste seis filhos e traz sempre o amor de todos. E tu dedicaste-lhe uma música, um fado, não foi?
Sim. Esse fado, foi quando eu escrevi esse fado. Eu estava a escrever e a chorar. Foi num dia muito mau para mim, porque de vez em quando vêm esses dias, lembro-me dele e desato-me a chorar. E é aí onde eu inspiro-me em letras. E
portanto, é daí que vem a inspiração.
É o meu refúgio, a escrever letras. Okay. Por isso.
Daí as letras também terem assim um pouco, serem um bocado tristes, não é? Embora depois compenses com o ritmo, não é?
Sim, e depois ponho um bocadinho de ritmo por causa de não ser tão triste.
Sim.
Mas também eu já me sinto mais feliz e começar a escrever outras letras melhores, com mais alegres, e aí vem.
Ok.
Trocadilhos. tem que ser.
Que é a moda portuguesa, não é? Os trocadilhos, não é? Tens que entrar nessa onda.
Claro.
Não é? Do bimba, desse tipo de música, que é aquilo que os imigrantes também gostam de ouvir,
claro,
não é?
Sim, claro,
não é?
Sim.
O fado chama-se Pai Descanse em Paz. Não queres cantar só um bocadinho?
Sim, posso cantar. Os desgostos da tua partida causa-me sofrimento. Estou com tanta saudade e um aperto no peito que até fico com ansiedade.
Muito bem, é uma homenagem também que fazes aqui então ao teu pai, aqui na Rádio Cantinho da Madeira. Em Inglaterra, começaste a trabalhar, portanto, na área da construção, como há pouco disseste, não é? Portanto,
sim.
A tua especialidade é a pintura, não é?
Sim.
Que eu vi, sabes, também vi um vídeo, vejo tudo. Vi um vídeo tu a pintares e um colega teu a filmar e tu a cantares nessa filmagem.
Isso também fez o que... foi por aí que eu comecei na música, porque eu sempre a trabalhar e gosto de cantar, todo o dia inteiro a cantar. E eles dizem: canta um fadinho. E é verdade. E ele estava a gravar. Nesse momento o rapaz estava a gravar. Mas aí eu já cantava nessa altura.
Uhum.
E então, isso. Muitas gravações foi assim que eles faziam. Porque eles adoravam ouvir-me cantar. E fiquei apanhado nesse dia. E então, põe no Facebook. E então foi assim.
Muito bem. Portanto, tens então uma empresa de construção que te ocupa muito tempo, não é? Portanto, e depois ainda consegues arranjar mais tempo para a música.
Sim.
Estás a pensar no futuro a apostar mais na música?
Sim, claro. Eu estou a ver cada vez mais as pessoas darem-me apoio, as pessoas adoram-me, e isso é o que faz eu pensar em cada vez levar isto mais a sério. Para entender, e não é fácil seguir na música na Inglaterra, porque criar os ginásios, tudo dá trabalho,
É preciso tempo, não é?
Muito tempo, termos muito tempo. E eu tenho mulher, tenho 3 filhos. A minha esposa também tem um problema de saúde que vai muitas vezes para o hospital. E quando ela vai para o hospital, eu tenho que dar atenção. O meu cão, que é mais que um filho para mim também. O Simba é tudo para mim. Os meus filhos são tudo para mim. Por isso, eu dedico-me a eles nesses momentos. Eu não tenho muito tempo nem para o meu próprio trabalho, nem para a música, porque alguém tem que fazer as tarefas de casa.
Okay.
Porque os miúdos estão focados nos seus estudos e estou muito feliz com os meus filhos. As notas deles são sempre altas, fantástico.
E estás muito orgulhoso dos teus filhos.
Muito.
Olha, achas que a Leonor, a Bia e o Diogo também vão ouvir esta entrevista?
Eu não sei. Eu agora já espero de tudo.
Olha, eu não sei se eles vão ouvir, se não, mas eles também vão participar.
Uau! Tu fizeste isto tudo.
Vamos então ouvir o que é que eles têm para dizer.
Parabéns, pai, por tudo que o senhor conquistou e eu estou muito orgulhosa do senhor. I love you so much and never give up, just like you always tell me. I believe in you. Boa sorte, pai, da Leonor.
Olá, pai. Eu estou muito orgulhosa do senhor e eu espero que o pai continue com o seu sonho. I love you so much and good luck from Bia.
Olá, pai. Parabéns de cantar tão bem. Eu espero que tudo corra bem na sua vida. Eu sou orgulhoso de ti e o Simba também. Nós amamos, pai, do Diogo e do Simba.
Oh my God.
Gostaste desta surpresa? Não estavas à espera?
Muito, não estava nada à espera, nada. Porque ainda mais fiquei orgulhoso porque ele esforçou-se muito para falar português.
O Diogo
não fala português. O Diogo entende tudo, mas ele esforça-se um bocadinho às vezes para falar. E ele, para uma entrevista, para mandar esta mensagem, é tudo em português. As irmãs falam mais português que ele, falaram um bocadinho em inglês. Ele tentou falar só português. Estou muito orgulhoso dele. Assim. Ele é muito sweet, esse miúdo.
Portanto, o Simba é o cão. É. Ah, ok, muito bem. E que por ele diz que a mensagem também é então do teu cão. Tudo começou, pelo que eu vi, numa sessão de karaoke a 23 de julho de 2022 e a 4 de setembro de 2022 crias um logotipo D&M 500.
Yeah.
De onde é que vem este 500?
O 500 é a minha alcunha, desde novinho, todos os meus amigos na Madeira, nós todos temos alcunhas, não é? E a infância foi todo mundo... conheci-me pelo 500 e então eu juntei o 500 junto ao meu nome para ficar um nome artístico que eu tenho é DF, que é Diogo Freitas, DF 500, está a entender?
Sim.
E isso é uma alcunha que eu sempre trouxe.
Mas de onde é que vem essa alcunha? De onde é que vem esse 500?
É uma história que eu tirei uma vez uma nota do meu pai de 500 escudos para curtir com os meus amigos e então e eles fizeram uma festa e disseram: é 500, é 500, pois, vamos! A chavelha mesmo. Então fomos comprar gelados, fomos. E então eles me começaram a chamar: olha o 500, olha o 500. E foi daí.
Foi daí. Muito bem, muito bem. Márcio, quem é que deu esta ideia para o logotipo? Também contribuíste para esta ideia? Como é que surgiu? Que concordaste com esta ideia de teres lá também as iniciais do teu nome, não é? O M neste projeto? Conta-me lá um pouco.
Sim, é claro que fiquei muito contente porque na altura eu sempre ajudei o Diogo em tudo que posso e na altura nós fazíamos karaoke os dois juntos. Eu, muitas das vezes ele interagia com as pessoas e eu ficava lá a pôr as músicas. E então dei ele pôr DM, que era Diogo Márcia, 500.
Okay.
Só que hoje em dia, claro, ele já é mais profissional, canta sozinho, embora esteja sempre presente, tento lhe ajudar sempre que posso. Agora então é DF 500.
Muito bem, está esclarecido onde é que vem este 500. Olha, Márcia...
E tenho uma tatuagem 500.
Ah, também uma tatuagem 500,
sim,
ok.
Sim, sim.
Márcia, ontem durante o convívio que tivemos aqui no recinto da festa do Portuguese Spring Festival, descobri que também cantas o fado. Costumas de cantar o fado também nos karaokes, juntamente com o Diogo?
Sim, eu tenho aquilo que gostei. Não canto assim como o Diogo, claro. Canto à minha maneira. Mas também gosto. Gosto muito assim do fado. Uhum. E de vez em quando, sim, quando vou um karaoke, gosto de cantar um fado. E é só um que eu conheço. Okay. E gosto de cantá-lo.
O Diogo Freitas, tu também és DJ, não é? DJ 500 também, para além de cantor, também fazes trabalhos de DJ.
Sim, eu faço alguns trabalhos de DJ, porque é assim, eu nem sempre, todos os fins de semana existem eventos assim, grandes, porque por isso eu tenho que atuar em restaurantes, e ao atuar em restaurantes eu tenho que levar a minha aparelhagem toda, e tenho que fazer DJ durante um tempo, tipo umas 2-3 horas, até chegar à hora da minha atuação.
Okay.
So, por isso eu faço uns remixes, ponho umas músicas a tocar e etc. Até lá chegar, e depois assim, quando o pessoal já acaba de jantar e fica tudo para o baile, aí eu começo a minha atuação.
Okay.
E é por isso que eu faço nos restaurantes só.
Sim. E aí é onde também costumas atuar regularmente, não é? És cantor residente na alguns
sim.
restaurantes lá.
Sim,
na,
sim,
na,
sim,
na,
sim.
Quais, podes dizer os nomes já agora?
Tem uns poucos para lá.
Aqui para o pessoal que nos está a ouvir do Reino Unido, onde é que te podem ouvir lá? Em que restaurantes ou bares?
Tenho cantado no Bombeiro, já cantei no Sporting, já cantei em vários, agora não me vem à cabeça. Já.
Sim, mas são vários, não é?
Já fui a Eastbourne, Farol, já fui a Bournemouth, a Tuga Cop, já ando a rodar aquilo tudo. Na Inglaterra toda ando a rodar isso.
Sim. Olha, também compuseste um hino para as Chavelhas de Londres. A música foi que também composta por ti, foi?
Sim, toda composta, a melodia toda por mim, o instrumental tudo por mim. Isso foi uma música que me pediram para um clube de Chavelhas de Londres, e como eu sou Chavelha, eles pediram-me, e então eu fiz a letra, a música ficou fantástica, todo mundo adorou, mas eu precisava do grito de Chavelhas, eles estavam sempre ocupados, e eu ia lançar. Quando fiquei pronta para lançar e tenho a música pronta, eles desistirem do clube.
Oh. Foi
o precedente que o clube tem stand-by por agora, mas sim, eles dizem que vão voltar. E então, eu fiquei assim, então eu vou deixar a música para quando vocês voltar e lançar.
Ok, está guardado na gaveta, então quando, no momento
sim.
oportuno
sim, 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 sim.
vai sair.
Mas de vez em quando eles pedem para eu cantar e eu canto ao vivo.
Muito bem. Diogo, antes de vires para dizer, se ainda estiveste a atuar em Londres até às 2 da manhã, portanto no dia anterior, e fizeste uma direta para estar em Jersey no sábado passado. Valeu a pena o esforço?
Sim, muito, muito a pena. Fiquei cá, fui muito acarinhado por pessoas que eu não conhecia e principalmente pelas que eu já conhecia, porque há 2 ou 3 semanas eu estive cá, cantei na festa do Sr. Carlos e fui muito bem recebido e ganhei muitas amizades. Até parece, e ganhei amizades cá, que até parece que já conheço essas pessoas há muitos anos, que acarinharam-me de uma tal forma que eu fiquei muito feliz. E este é para a vida, esta amizade é para a vida.
Portanto, será a primeira vez, é a segunda vez em Jersey, estiveste em dezembro do ano passado, em abril, mês passado, aqui em Jersey. Assim, em grandes festivais é a primeira vez, mas este sucesso todo, estou convicto que vais voltar cá mais vezes, não é?
penso que sim. Só Deus sabe e vamos, e deixo tudo nas mãos dele.
Muito bem. Este ano já atuaste na festa de São Valentim, no Dia da Mulher em Inglaterra. Qual é a tua agenda assim para grandes espetáculos lá em Inglaterra?
Vem, tem muitos espetáculos agora, que vem o verão. Tem agora dia 7 de junho, na Igreja do Scalabrine, com casa cheia, e mais um artista local.
A festa do Espírito Santo, não é?
Do Espírito Santo. Sim, e eu também deixo aqui claro, se alguém precisar de eu também faço o som e tenho equipamento todo,
também é técnico
de e som. Eu que vou fazer o som é aí também, tenho um amigo, quando estou em palco, ele controla o som, quando não estou, eu também ajudo a controlar, por isso eu também faço o som, canto.
Se alguém precisar,
é só contactar Diogo Freitas. Tem essa, tem o Dia de Portugal, que vou estar com vários artistas, como o Álvaro Florença, o Miguel Azevedo, que é muito conhecido Miguel em Azevedo, Portugal. O Liodório, que é muito meu amigo, que está na Madeira também e vem cá para esse evento no Dia de Portugal. Tem outro também artista local, que é o Paulinho Santos.
Sim,
vai ser um espetáculo fantástico. Pois aí vem a seguir Dias da Madeira e por aí adiante vai vir mais.
E quem sabe aqui também em Jersey ainda também. Já agora o Dia de Portugal em Londres vai ser comemorado nos dias 14 e 15, portanto dias 14 e 15 de junho. Já sabem que podem contar com o Diogo Freitas lá também, para além dos outros artistas que ele disse. Portanto, não se esqueçam, pessoal que está em Londres, vão lá ver o Diogo Freitas. E na Madeira? Eu sei que na Madeira estiveste na festa de Nossa Senhora da Luz, na freguesia de Gaula, mas têm surgido mais convites para atuar na Madeira?
Sim, estamos a tratar disso já, porque conhecidos já andem a tratar disso para mim, porque este ano não vai ser fácil, porque já estavam muitos, como eu sou cantor recente, não estava ainda planeado, mas para o ano de certeza.
Muito bem. Márcia, tu tens acompanhado o Diogo em várias ocasiões. É complicado ter três filhos e ainda acompanhar, portanto, como é que consegues gerir isso?
Sim, às vezes não é fácil, mas tenho lá as minhas cunhadas que ajudam-me também de vez em quando. A irmã dele é que falou agora, a Célia, fica com os miúdos, às vezes os miúdos ficam com a minha irmã e então é assim.
Okay,
eles adoram ficar com os sobrinhos e os sobrinhos adoram as teias.
Uhum.
E é assim que eu consigo acompanhá-lo.
Diogo, onde é que tu queres chegar na música? Qual é o teu sonho? Diz-me lá, quais são os teus objetivos?
Olha, eu vou-lhe ser sincero. Eu já passei tanto na vida que eu simplesmente quero a paz e chegar onde chegar. Não com muita pressa, não com muito. Eu sei que o que Deus tem para mim está reservado e o que Ele me der eu vou aceitar, seja uma carreira longa ou uma carreira curta na música, mas eu acredito que eu vou vincar na música, acredita, porque eu tenho muitos temas para lançar e vou ganhar muitos fãs. Eu acredito nisso.
Muito
agora certo. Onde vou chegar com a música, não sei.
É o que Deus quiser, não é?
É o que Deus quiser. Porque eu não vivo sem Deus. Isso.
Olha,
é verdade.
Eu vou-te fazer aqui uma citação do João Ascensão, que eu vi no Facebook a 29 de setembro de 2024, que ele diz assim: este rapaz ainda vai surpreender o mundo da música. Merece o carinho só pela simplicidade como pessoa.
Ai, esse meu amigo é como um pai, ele é o meu padrinho da música, e chamo ele que ele é o padrinho da música. Não é por me pôr em palco, mas sim por amizade e por confiar no meu trabalho, porque tem-me apoiado muito, mas muito mesmo. E ele é um dos que quer investir em mim, porque ele sabe dos meus projetos. E ele é isso, ele dá-me todo o apoio. Além de confiar no meu trabalho, temos uma amizade muito saudável. E eu adoro ele. Desde que eu o conheci, eu apego-me super bem às pessoas que o enquadro. E então eu vejo que a pessoa vale a pena a amizade, man, sem interesses de nada.
Uhum.
Só mesmo por amizade. Amizade verdadeira, isso é o que leva-me para frente.
Quem quiser ouvir as tuas músicas, onde poderá ouvir nas plataformas digitais.
Sim.
Possivelmente, não sei se alguém nos está a escutar por esse mundo fora, nos Estados Unidos, também temos vários ouvintes dos Estados Unidos. Quem quiser contratar, quem quiser contactar o Diogo Freitas, como é que pode fazer?
Só ver as minhas redes sociais, tipo o Facebook, Diogo Freitas. E lá está o meu número de telefone.
Que está nas redes sociais?
Está nas redes sociais. É só pesquisar Diogo Freitas.
Muito bem, então já sabem, se algum organizador de festas por esse mundo fora está a escutar esta entrevista, tem aqui mais um grande artista que está aqui no início de carreira, mas que eu, pelo que eu já vi aqui no Portuguese Spring Festival, consegue captar o público e o público consegue participar e saltar e realmente mostras essa capacidade de ligação com o público, que é muito importante no artista.
Sim. Eu tento fazer o melhor e... Eu sou muito social e e gosto de ser do palco, pegar nas mãozinhas deles todos, sejam homens, mulheres, crianças, pessoas idosas. Eu dou o carinho que eu tenho e transmito para todos, seja a idade que for. E é isso que me faz, que faz as pessoas gostarem de mim.
E o que é de esperado de um espetáculo teu? Que tipo de músicas? Tu tens poucos originais, portanto utilizas covers. Que tipo de covers? Música popular? Música pop rock?
Eu nunca subo ao palco com repertório para aquele dia. Eu chego, eu vejo o público e eu escolho na hora as músicas. Se eu ver pessoas estão a gostar de pimba, é pimba. Se estão a gostar de reggaeton, é reggaeton. Se estão a gostar de seja lá o que for.
Uhum.
É depende do momento.
Ok. Um cantor versátil que isso, se adapta isso, ao público,
isso,
não é?
Isso.
Muito bem. Márcia, muito obrigado por teres participado nesta entrevista também. Tive muito gosto em ter-te aqui também. Diogo Freitas, muito obrigado por esta bonita conversa. Espero que consigas atingir os teus objetivos. E como há pouco falámos, que seja o que Deus quiser, não é?
Seja
e
o que Deus quiser.
Reparei que estás aí com muitas expectativas de conseguir algo importante no mundo da música,
sim,
não é?
Sim.
Mais uma vez, muito obrigado e muitas felicidades para vocês.
Muito obrigado. Eu adorei esta entrevista porque vocês apanharam-me de surpresa com as pessoas que eu mais amo aqui e falámos de pessoas muito importantes para mim. E foi fantástico. Muito obrigado.
Muito obrigado também.